DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Organizações alemãs pedem moratória para a dívida moçambicana após passagem do ciclone Idai. Isabel dos Santos está a perder influência em Angola. Unitel é um dos exemplos, dizem analistas.
Isabel dos Santos perdeu o apoio da Samangol, que por sua vez aliou-se aos brasileiros da Oi. Ela conta apenas com o apoio do general Dino Nascimento.
E passaram 25 anos desde o genocídio no Ruanda. Várias organizações alemãs consideram que devia ser dada a Moçambique uma moratória da dívida após a passagem do ciclone Idai. É que, para além do número elevado de mortes que fez e do rasto de destruição que deixou, o ciclone veio agravar a já economia frágil deste país altamente endividado. Em entrevista à DW, Klaus Schilda, da organização Miserior, defende ainda que, para além da moratória, devia também ser analisado a médio prazo um corte da dívida. Esta seria uma excelente oportunidade para renunciar a reembolsos e assim dar ao país uma margem de manobra adicional na situação de emergência. Klaus Schilda falava em Berlim na apresentação do relatório da dívida de 2019 da associação ELACA, composta por grupos da sociedade civil e da Igreja, e que concluiu que o peso da dívida a nível mundial é dramático e está a aumentar. Dos 154 países analisados, 122 estão altamente endividados, mais 3 do que no ano passado. Os países mais pobres do mundo não têm estado a conseguir escapar àquilo que a organização alemã considera ser a armadilha das taxas de juro baixas e que acaba por fazer com que os países contraiam empréstimos que não conseguem pagar. A África é o continente mais atingido, diz Junga Kaiser, coordenador da organização ELACIAR. O que há de especial em África é que quase todos os países estão fortemente endividados. Não há quase nenhum país que escape no mapa africano. Em países como Angola, São Tomé e Príncipe, Gâmbia, Eritreia, Somália, Sudão do Sul e Sudão, a situação é tão grave que as dívidas deixaram de ser pagas. Embora a corrupção também seja apontada como a causa de muitas das dívidas, como é o caso de Moçambique e da República Democrática do Congo, o relatório chama atenção para outros fatores. Há quem aponte o dedo à China, uma vez que entre 2000 e 2017 o país concedeu empréstimos a estados e empresas africanas no valor de 143 mil milhões de euros. Mas, diz Junga Kaiser, o Banco Mundial e algumas iniciativas europeias também têm uma cota parte de responsabilidade sobre a situação. Iniciativas como o Pacto com a África, lançado durante a presidência alemã do G20, também podem implicar um alto risco de endividamento, dependendo das modalidades de financiamento escolhidas. Apesar dos alertas das organizações da sociedade civil locais, são vários os governos africanos que não reconhecem que os seus países estão a caminhar para uma nova crise da dívida, cujas consequências acabam sempre por recair a curto ou longo prazo sobre a população. O progressivo sobreendividamento dos Estados contribui para mais pobreza e desigualdade. Porquê? Se grande parte do orçamento de um país for usada para pagar a sua dívida, o governo será impedido de fornecer os fundos necessários para os setores da saúde e educação. E hoje perguntamos-lhe se concorda com estas organizações alemãs e acha que a dívida moçambicana deveria ser aliviada, tendo em conta o nível de destruição que o ciclone Idai deixou no centro de Moçambique. Comigo tenho mais uma vez Tiago Melo. Bom dia, Tiago. Já temos reações?
Olá, bom dia, Raquel. Sim, já temos algumas reações. Hamilton Mangoba diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que o país vai se reerguer. Hélio Reino Salles escreve, Temos dívidas, mas as dívidas de Matum, Man e Proindicos não existem para o povo. Este nosso ouvinte de Maputo diz ainda na nossa página no Facebook, DW Português para a África, que os donos do esquema fraudulento já são conhecidos e os mesmos devem sentar-se à mesa e terminarem o assunto fora do Estado moçambicano, porque o povo não se beneficiou do tal dinheiro das dívidas ocultas. Raquel, foram algumas das mensagens que já nos chegaram.
Obrigado, Tiago. Saiba como se pode juntar ainda neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em São Tomé e Príncipe, o ex-ministro das Obras Públicas foi esta quinta-feira impedido de sair do país. Carlos Villanova já estava no aeroporto quando foi convocado pela Polícia Judiciária a prestar declarações nas suas instalações esta sexta-feira. Em 2 dias, este é já o segundo caso de governantes do anterior executivo da ADI a estarem envolvidos em casos de justiça. Na quarta-feira, o antigo ministro das Finanças, Américo Ramos, foi detido, tendo ficado em prisão preventiva. Entretanto, num comunicado, o governo confirmou que, na base desta detenção, poderá estar uma queixa feita por si à Polícia Judiciária relativa a empréstimos contraídos pelo executivo anterior. O número de casos de cólera em Moçambique após a passagem do ciclone Idai subiu ontem para 2.094. O número de pessoas infectadas com a doença tinha abrandado na quarta-feira, mas voltou ontem a crescer com o registro de mais 353 casos. Em entrevista à Lusa esta sexta-feira, o arcebispo da Beira considerou que a visita do Papa Francisco a Moçambique em setembro vai voltar a chamar a atenção da imprensa internacional para as consequências do ciclone, numa altura em que já não se falará muito do sucedido, o que permitirá que o mundo não se esqueça de ajudar a reconstruir o país. Para já, as ajudas continuam a chegar. Esta quinta-feira, o Banco Mundial de Desenvolvimento Africano anunciou que vai enviar 89 milhões de euros para ajudar na reconstrução de infraestruturas nos 3 países afetados. O Parlamento moçambicano reduziu o prazo de apresentação de candidaturas à Presidência da República de 120 para 75 dias antes das eleições. O objetivo é harmonizar a votação de 15 de outubro com as novas datas do recenseamento. A decisão é uma exceção transitória que visa acomodar o novo calendário eleitoral aprovado na sequência do ciclone Idai. Por isso, após as eleições gerais de 15 de outubro, o prazo de 120 dias será retomado. Ainda em Moçambique, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança pediu ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação um acompanhamento aos casos de despedimento e xenofobia contra moçambicanos na África do Sul. Um pedido que surge depois de, na última semana, terem sido reportados vários incidentes de violência contra cidadãos estrangeiros. E o Moçambola arranca no próximo dia 27 de abril. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da Liga Moçambicana de Futebol. O início do campeonato moçambicano estava previsto inicialmente para 30 de março, mas teve de ser adiado devido à passagem do ciclone Idai no centro do país.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra, a partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio, com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
Em Angola, o Império Empresarial de Isabel dos Santos pode ter os dias contados. Analistas ouvidos pela DW África dizem que a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos perdeu o apoio da Sonangol na Unitel e que há o risco das suas outras empresas, como a cadeia de hipermercados Candando, irem à falência. Além disso, há pouco tempo, o presidente João Lourenço retirou da tutela de Isabel dos Santos a coordenação do Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda e a construção da barragem Kakulu Cabaça. Detalhes com Manuel Duamba.
Apesar de ter sido reeleito em março deste ano para o Conselho de Administração da Operadora Angolana Unitel para o período 2019-2021, Isabel dos Santos parece não estar a gozar de boa simpatia por parte de outros acionistas da operadora de telefonia móvel, como a brasileira Oi. É o que diz o jornalista angolano Elide Manuel em declarações à DW África. A Oi detém 25% da Unitel e reclama na justiça holandesa uma compensação por transações que, segundo a empresa brasileira, foram feitas com o propósito da empresária se enriquecer, que será ela própria e as companhias suas associadas, entre elas a Unitel International Holdings. Mas não é só. A empresária angolana também já não tem o apoio da Sonangol, uma das acionistas da Unitel, sublinha Elide Manuel.
Isabel dos Santos perdeu o apoio da Sonangol, que por sua vez aliou-se aos brasileiros da Oi. Ela conta apenas com o apoio do general Dino Nascimento. Significa que estamos numa posição de empate.
Em julho de 2018, o presidente angolano João Lourenço excluiu duas empresas, uma das quais associadas a Isabel dos Santos, do consórcio encarregue da construção por mais de 4 mil milhões de dólares da barragem de Kakul Kabasa, que será a maior do país. Trata-se do consórcio CGGC e Niera Holding Limitada. Também em abril do ano passado, João Lourenço colocou nas mãos da ministra do Ordenamento do Território e Habitação a coordenação do Plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda, um projeto elaborado e que seria executado por uma das empresas de Isabel dos Santos. Para Elide Manuel, esta perda de influência está a enfraquecer a empresária.
É natural que, depois dos sucessivos desaires que ela tem vindo a sofrer com a perda de influência em empresas estratégicas, como no domínio dos cimentos, como no domínio das grandes obras, ela sente-se retraída.
Em Angola, a empresária investiu em empresas como o hipermercado Candando, a televisão por satélite Zapo, bem como em participações da banca angolana. Uma pergunta que não se quer calar é: será que a filha do ex-presidente Eduardo Santos vai ter dificuldades em continuar a investir em Angola? Elide Manuel afirma.
Eu não acredito que ela esteja motivada a fazer novos investimentos em Angola.
O analista aponta exemplo da rede de hipermercado de Isabel dos Santos.
Por exemplo, Candando, ela tem muita cooperação, sobretudo portuguesa, nessas empresas. E com o mercado que nós temos, com uma série de dificuldades, não sei se vão sobreviver por quanto tempo.
Elide Manuel aponta mais obstáculos aos negócios de Isabel dos Santos.
É forçada agora a pagar as taxas, assim como os impostos. Há fortes suspeitas de que no passado as empresas dela conseguiram ter grandes lucros justamente porque ela não pagava os impostos.
Isabel dos Santos, de 45 anos, foi considerada em 2014 pela revista norte-americana Forbes como a mulher mais rica de África, com uma fortuna estimada em 3 mil milhões de dólares. Mas essa riqueza terá sido adquirida por tráfico de influência, desconfia o ativista angolano Benedito Jeremias.
Não podemos dizer que a Isabela de Santos é uma empresária que está bem sucedida, fruto do seu trabalho, ou porque soube, na verdade, investir ao longo dessa trajetória. A Isabela de Santos encontrou as facilidades junto da presidência, na pessoa do pai dela, José Eduardo Santos, e os amigos do pai.
Para Benedito Jeremias, a empresária terá de criar estratégias para se manter na lista de uma das mulheres mais ricas do continente africano.
O tempo das vacas gordas, o tempo das facilidades acabaram. E agora é o tempo dela agregar todo o seu conhecimento técnico e econômico para poder contornar a situação.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
O genocídio no Ruanda aconteceu há 25 anos. Foi um dos piores massacres da história com o qual o país teve de aprender a lidar. Mas, envolvidas mais de duas décadas, dizem analistas, existe ainda a preocupação por parte do governo ruandês em proteger os tutsis não só no seu país, mas em toda a região. Esta é uma peça adaptada por Brahma Darama.
É conhecido como o único genocídio no continente africano, segundo a ONU. Ruanda também é um país cujas políticas internas e externas são moldadas pelas experiências do passado horrível de uma forma muito significativa, de acordo com o pesquisador Phil Clark, da Universidade de Londres.
Não podemos exagerar o quão importante o genocídio de 1994 permanece na mente de Kagame. Este governo ruandês é o primeiro a tentar resolver a desigualdade socioeconômica na divisão entre Hutus e Tutsis.
Entre 800 mil e 1 milhão de mortos na memória recente teimam em fazer da reconciliação um objetivo a alcançar. Por enquanto, as relações nas comunidades são pacíficas, mas preocupantes. Este pequeno país, situado no coração da África dos Grandes Lagos, tem um parlamento paritário com 50% de mulheres parlamentares, baniu a utilização de sacos de plásticos há mais de 10 anos, acaba de proibir a utilização de produtos de branqueamento da pele e tem um dos crescimentos económicos mais altos e estáveis do continente. Os média, que desempenharam um papel sinistro como facilitador do genocídio, têm que ser controlados. Ele está, acima de tudo, determinado a não permitir que a violência volte a acontecer, refere Phil Clark.
Isso também se estende ao desejo do Ruanda de proteger os Tutsis em toda a região. Uma das preocupações do Ruanda tem sido o destino dos Tutsis, particularmente no Burundi, leste do Congo Democrático e Uganda. E estes são países onde, em diferentes estágios, nos últimos 25 anos, os Tutsis foram sistematicamente atacados por várias facções. Então, o Ruanda realmente se vê como um protetor dos Tutsis, onde quer que eles se encontrem.
Acusações e contra-acusações de apoio à oposição e ao armamento de grupos rebeldes têm sido lançados de um lado para o outro nas fronteiras desses países já há algum tempo. Recentemente, as tensões atingiram um novo pico. O governo de Ruanda fechou uma movimentada passagem da fronteira com Uganda, atrapalhando os comerciantes, um ato que Kampala descreve como um embargo comercial. O analista político ugandês Mawgwiya Ndebaza, da Universidade Makerere de Kampala, detecta nisso uma luta regional pelo poder.
Eles provavelmente têm problemas contra a hegemonia política na região. Quem é o poder hegemónico? Isso podia ser a um nível pessoal entre os presidentes Museveni e Kagame.
No Ruanda passam 25 anos sobre o início do massacre de 1994, que, entre 7 de abril e final de julho, dizimou entre 500 mil e 1 milhão de vidas. O ponto assente é que houve um genocídio e foi o mais concentrado no tempo da história da África. 100 dias. A manipulação exercida sobre a população, dividida entre 84% de Hutus e os recentes Tutsis, foi das mais eficazes que se conhecem. Ruanda tem hoje 12 milhões de habitantes, mais 7 do que há 25 anos. A disputa por uma terra rável é óbvia e essa sempre foi uma das causas do conflito. Brahim Adarami, DW.
DW Notícias.
Na Argélia, associações da sociedade civil voltam hoje a manifestar-se nas ruas do país naquele que será o primeiro protesto após a demissão na terça-feira de Abdelaziz Bouteflika da presidência. 21 organizações das mais diversas áreas prometeram manifestar-se hoje em defesa de uma mudança democrática no país. Termina hoje a visita do presidente da República Democrática do Congo aos Estados Unidos. Em conferência de imprensa esta sexta-feira, Félix Tshisekedi explicou que pediu ajuda aos norte-americanos para levantar o seu país de uma crise que se arrasta há décadas e chamou a atenção para a ameaça islamista na África Central. Tshisekedi instou ainda aos Estados Unidos a olhar para o enorme potencial do Congo, especialmente no que toca aos seus recursos naturais. E a BBC noticiou hoje que o presidente do Conselho Europeu irá propor ao Reino Unido uma extensão flexível de 12 meses para a sua saída da União Europeia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe se concorda que a dívida moçambicana deve ser aliviada, Tiago. Temos mais respostas?
Temos sim, Raquel. Sábado, José Daio, de Xemba, Moçambique, comenta: a dívida não é do povo. Foram ladrões que saquearam o Estado e brincaram com o nome do povo. E este nosso ouvinte moçambicano deixa ainda um apelo: devolvam o dinheiro roubado nas dívidas ocultas. Luiz Guilamba, de Maputo, escreve: talvez começasse por dizer que a dívida não é do povo moçambicano, mas sim de algumas pessoas que se aproveitaram dos cargos que ocupavam e fizeram o que todos nós já sabemos. Deixemos cada coisa no seu devido lugar. Neste momento, nós queremos ajuda humanitária e, de preferência, em bens materiais. Logo daí, podia-se até pensar nessa hipótese de perdoar a dívida ou suspender a cobrança da dívida e converter em bens e materiais os próprios acusados da dívida a virem a distribuir donativos, sugeriu Luiz Guilamba de Maputo. E Lindo Fac comenta: Manuel Chang é quem pode pagar a dívida. Aí não se deve responsabilizar o povo inocente tão pobre. Raquel, foram algumas das mensagens.
Obrigado, Tiago. Agradeço também a si por nos ter acompanhado esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um bom dia de sexta-feira e um ótimo fim de semana.